11:10, temperatura em 27 graus em Lagoa Vermelha. Vamos lá com a última hora do nosso temática desta manhã. Passa muito rápida a nossa manhã e nós já estamos encerrando com a última hora, num momento em que nós vamos trazer uma abordagem muito importante para toda a nossa comunidade, em especial a área urbana do município de Lagoa Vermelha. Nós vamos atualizar informações, andamento de obras de trabalho do Serviço Público Municipal. Por isso, está conosco o secretário municipal de obras, Admilson Ferreira da Silva, a quem nós agradecemos por ter aceito o nosso convite e estar conosco nessa manhã. Admilson, bom dia.
Muito bom dia, Rodimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Bastante trabalho. Como é que está a demanda de trabalho aqui na cidade por parte da Secretaria de Obras, Admilson?
Bom, Rudi, estamos aí com uma... Na verdade, desde o primeiro momento que chegamos na secretaria, né, estamos aí com bastante solicitações, né, na área urbana, no perímetro urbano, tanto iluminação pública, esgotamento sanitário, questões de tapa-buraco em ruas de paralelepípedo, em ruas de asfalto, novas pavimentações, né, recapeamento de algumas ruas e avenidas do município. E aí a gente organizou, então, o cronograma e demos início, né? E estamos hoje, né, só para... Eu estava dando uma olhada hoje de manhã, né? Nós temos em aberto 255 solicitações, né, para atender na Secretaria de Obras.
É bastante, né, Admilson?
Exatamente. Então a gente consegue atender, digamos assim, no dia, dependendo da alta demanda, nós conseguimos atender uns 16, 15 até 20 pedidos de iluminação pública por dia, de 2 a 3 solicitações de esgoto, a gente consegue fazer 3 ou 4 tapa-buraco por dia. Então, é uma alta demanda, mas também a nossa capacidade, ela, digamos assim, a gente consegue atender, digamos assim, de uma forma razoável, né, Rudimar? Nós temos uma dificuldade na Secretaria de Obras, que nós estamos com, hoje trabalhando, estamos apenas com 2 retas escavadeiras, né, e 3 caminhões para atender toda a área urbana do município. É pouco, né? Nós tivemos aí uma questão de que temos um operador de máquinas de férias, um outro operador acabou sendo exonerado, né, da prefeitura, e aí nós estamos com essa necessidade de suprir, digamos assim, esses cargos para que nós consigamos atender, né? A gente já solicitou a contratação, né, está sendo aí designado para a Secretaria de Obras, provavelmente na semana do dia 10, mais 2 operadores de máquinas, né, e mais 1 motorista, para que a gente consiga, digamos assim, acelerar um pouco mais, dar mais velocidade no atendimento dos pedidos. Mas nós passamos aí todo este mês de fevereiro, que já está se encerrando, né, com apenas 2 operadores de máquina trabalhando. Então isso reduziu bastante, porque é difícil assim, o serviço que a gente vai fazer dentro do perímetro urbano, que a gente não precisa de uma reta escavadeira. Então uma a gente deixa o dia todo só no conserto de esgoto, e a outra vai para os demais serviços, né, Rudimar? Nós abrimos várias frentes de trabalho. Hoje nós temos 5 frentes de trabalho que estão realizando tapa-buraco de ruas de paralelepípedo. Então, no calçamento, são 5 equipes trabalhando. Estamos trabalhando no bairro Colina da Lagoa, no bairro Oliveira, no bairro Medianeira. Temos uma equipe na Boa Vista, né, que está fazendo a pavimentação e concluindo a pavimentação da rua Jorge Mugem. E outra equipe que nós estamos fazendo, né, lá na área industrial, na nova área industrial, na área industrial 4, onde tem a previsão de 23 novas empresas se instalarem. Nós estamos concluindo lá a questão de escoramento de cordões, né, aplicação de meio fio onde que não tem, e uma recomposição da base para que as empresas possam estar assim, com as ruas uma boa trafegabilidade. Além disso, Rudimar, nós também iniciamos no dia de hoje, né, iniciamos um tapa-buraco de asfalto, tá? Então a nossa prioridade de fazer o tapa-buraco é onde a gente realizou consertos de esgoto. Às vezes a prefeitura vai lá, realiza o conserto do esgoto e fica o buraco para posterior ser consertado. Então nós estamos também, no dia de hoje, damos início no conserto de tapa-buraco de asfalto em alguns pontos onde que a prefeitura fez o conserto do esgoto e já está há algum tempo. Teve esse delay ali de final de ano, a gente tem problema lá, a empresa que fornece o asfalto para nós, para que a gente consiga pegar, e toda também a nossa organização para fazermos esse trabalho. Então temos esse tapa-buraco de esgoto, de asfalto, que está ocorrendo no município no dia de hoje, né? Nós conseguimos dar início nessa atividade. A gente prepara primeiro o local, depois a gente busca a massa asfáltica e conserta. Então eram alguns consertos em algumas áreas grandes da cidade, até inclusive foi comentado da rua Coronel João Lúcio Nunes, é um dos locais onde que será realizado esse conserto hoje, na esquina da Demétrio Dias com a Avenida Presidente Vargas, na esquina da da Demetrio Dias de Moraes também, com, agora não vou me recordar o nome do beco ali, mas eram alguns concertos grandes, né, uhum, que havia sido feito e que por uma questão de tempo não tinha sido atendido ainda. Então a gente está iniciando alguns trabalhos, claro que nós estamos com uma capacidade um pouco reduzida, mas aí para o mês de março já é para nós estar trabalhando com uma velocidade um pouco maior,
Rodrigo. Essas mais de 250 solicitações de serviços, quais são as áreas, o que mais envolve esses pedidos de conserto, Admilson?
A maioria, tá? Em torno assim, de umas 80 solicitações, é iluminação pública. Uhum. Né? Nós abrimos, né, para que a comunidade pudesse fazer a solicitação de manutenção de iluminação pública através do web, né, da internet, e isso tem dado resultado. O pessoal tem feito essa solicitação, nós temos recebido essas solicitações, então aumentou a demanda, porque a gente não consegue atacar tudo, né, Rudimar? Também nessa parte da área da iluminação pública, nós inovamos, né, nós fizemos a chamada ronda noturna, que é onde a gente faz a ronda noturna e já faz o conserto do ponto. Então a gente identifica que está queimada a lâmpada, a gente faz.
À noite, já faz a troca à noite.
À noite, à noite. Iniciamos pelo bairro Boa Vista, fizemos isso em todo o bairro, tá? Que era um teste, um início, um piloto, digamos assim, deu certo. Aí até tivemos um problema ali após o incêndio de uma residência, ali cinco lâmpadas ficaram apagadas, mas foi por conta disso, a gente já resolveu. E aí a nossa equipe, ela precisou sair de férias, porque final de ano eles não tiraram férias, então a gente está com uma equipe terceirizada, realizando a manutenção da iluminação pública. Mas a partir da semana que vem, retorna a nossa equipe, né, de iluminação pública. Nós vamos retornar com a ronda noturna, pelo menos uma, duas vezes por semana, nós vamos fazer essa ronda noturna já consertando nos pontos em que a gente identifica já durante a noite, que eu também, para questão de reduzir um pouco essa demanda, né, Rudimar? Porque o que eu analiso é que, assim, ó, que desde 2018, 2019, quando nós sofremos com as intempéries, os temporais, houve uma, digamos assim, queimou muito a iluminação pública, e aí a nossa capacidade de serviço não conseguiu ainda dar a volta desde daquele momento. Então, por isso que a gente está modificando. Então, a sua maioria que a gente tem mais alta demanda é isso. Depois vem a questão de esgoto estourado, né, solicitações de novas redes de esgoto, de drenagem pluvial de ruas, onde que quando chove acaba ocorrendo algum tipo de alagamento, indo água para as casas. Depois disso, nós temos a solicitação de tapa-buraco, né, onde que hoje nós estamos trabalhando com um sistema diferente, onde a gente abre o buraco, nós já estamos mapeando assim, ó, aonde que é nós que abrimos o buraco, já fica mapeado, e a gente já está tentando, assim, no máximo em uma semana, já fazer tampar o buraco. Antigamente se tapava com terra, né? Hoje a gente não tapa mais com terra, nós estamos tapando com brita graduada, que é algo que possibilita que até em uma semana a gente consiga reintegrar. Em locais a gente tem conseguido fazer antes. Como a gente colocou cinco equipes, né, trabalhar no tapa-buraco de paralelepípedo, porque eu quero zerar, né, esses, digamos assim, esses mais críticos, esses mais atrasados, eu quero zerar isso, né? É a mesma forma no asfalto também, então a gente não está mais tapando com terra, porque com terra tinha que esperar no mínimo 15 dias para preparar o buraco para fazer. Com a brita graduada, em no máximo uma semana já teria disponibilidade. Claro que nós temos uma capacidade, né, de atendimento, porque todos esses serviços que eu falei para vocês, com exceção da iluminação pública, necessita uma reta escavadeira junto com a equipe para trabalhar. Então você veja, hoje eu tenho uma reta escavadeira para atender as cinco frentes de trabalho que estão trabalhando com paralelepípedo, né, os consertos, atender a demanda do tapa-buraco de asfalto e outras demandas de limpeza. Também, além dessas solicitações, temos bastante pedido, né, das ruas de asfalto do município, que a gente entende, né, que cada administração que passa tem prioridades. Então, algumas prioridades eram pavimentar as ruas, né, que não estavam pavimentadas. E aí, por vezes, quando você cuida muito de um lado, por vezes você acaba pecando em algumas coisas. Então, nós estamos também direcionando essas manutenções. Por exemplo, nós iniciamos, né, um recapeamento ali na rua Valêncio Ferreira, onde que estava bem complicado, e aí, na verdade, sobrou uma carga de material ali da Avenida Benjamin Constante, e nós aproveitamos para fazer esse recapeamento na Valêncio Ferreira, Ruth. Aí estávamos ali fazendo uma limpeza da rua necessária para continuar com a manutenção, nós tivemos aí a quebra da nossa máquina que faz essa manutenção, então a gente deu uma segurada, mas estamos aí fazendo alguns pontos assim, onde que a rua está muito crítica, nós vamos fazer um recapeamento, né? Em alguns locais a gente está fazendo tapa-buraco. Então, a gente está trabalhando hoje apenas em manutenção, né? Não vai ser abertas novas frentes de trabalho em pavimentações, tanto de paver quanto de paralelepípedo, sem que nós zere os pedidos que a gente tem de manutenção. A mesma coisa no asfalto, nós não vamos iniciar, com exceção da Avenida Benjamin Constant, nós não vamos iniciar novas ruas sem que a gente dê assim, uma amenizada, que a gente consiga assim, deixar uma condição um pouco melhor de trafegabilidade do que a gente tem hoje. Temos uma malha viária hoje de asfalto em Lagoa Vermelha bastante grande, né? Aumentou bastante a aplicação da massa asfáltica, por um tempo é uma maravilha, né? Mas quando começa a dar manutenção, aí começa tudo a meio que junto. Então a gente também tem uma capacidade de atendimento, mas estamos buscando cada dia aí com a equipe de trabalho da nossa Secretaria de Obras aí, estar atendendo da melhor forma possível, Rudi.
Admilson, aqui uma pergunta do ouvinte, e mais ouvintes fizeram a mesma pergunta. Sobre as lâmpadas, onde podemos entrar em contato?
Tá. As lâmpadas é o seguinte, Rudimar. Tem três formas, na verdade, né? Uma que é utilizando o número 3358-9110, tá? Chama esse número no WhatsApp. Esse número ele não atende ligação pelo WhatsApp. Então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp e você vai receber duas mensagens automáticas que vai te pedir algumas informações. Posteriormente a isso, já direciona direto para a nossa secretária para que ela faça o pedido e solicite todas as informações necessárias e faça o pedido para o conserto da iluminação pública. Outro passo, através do aplicativo atende.net, né, baixa o aplicativo no celular. Isso, e daí faz um cadastro ali, um pré-cadastro, vai vir até a prefeitura uma solicitação de acesso, essa solicitação em até 24 horas vai ser liberada, para que a pessoa, então, ela vai ter acesso a todas as solicitações de processos digitais da prefeitura. E dentro desses processos digitais, né, tem ali um local onde que a solicitação de conserto, de iluminação pública web ou esgoto, conserto de esgoto web, que é os dois serviços da Secretaria de Obras que pode ser solicitado. Ou através, então, do telefone, né, do 3358-9110, discando, né, através de ligação normal, e aí vai falar direto com a nossa secretária, ela também vai fazer o pedido. Então, hoje, nós temos essas três formas de atendimento para qualquer tipo de solicitação da Prefeitura. Lembrando que no web é só iluminação pública e conserto de esgoto, que a gente por enquanto abriu essas possibilidades, porque daí os outros trabalhos que nós executamos necessitam um pouco mais de informação, e aí esses têm que ser feitos diretamente conosco.
Muito bem. 11h22, nós vamos fazer um intervalo, Admilson, e a gente volta depois do intervalo, trazendo outras abordagens e também respondendo alguns questionamentos dos ouvintes que vão mandando por aqui. Então a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
O veículo está tombado com as rodas para cima. Então é um formato aí de acidente pela proporção que a gente não tinha visto ser registrado aqui na nossa área central da cidade. Muito bem, obrigado ao ouvinte que mandou aqui a mensagem para nós. Nós já vamos averiguar aí a situação. Admilson, nós vamos trazer aqui mais alguns questionamentos de ouvintes que vão fazendo, né, a nossa pauta. Diz o seguinte: Rua Buarque de Macedo, está lamentável a situação. A Buarque de Macedo é a 470. A responsabilidade de conserto é da Prefeitura ou é do DENIT, Admilson?
Bom, Rudimar, a BR-470 no perímetro urbano é responsabilidade do DENIT. Então, nós da Prefeitura, o que a gente consegue fazer? A gente consegue notificar, né, solicitar o conserto da rodovia, como por diversas vezes já foi feito, né? Até vamos reiterar o pedido realmente por causa disso, né? Porque ali é uma via urbana onde que foi, de alguma forma o pessoal resolveu, né, então, de largar todo o tráfego da BR ali em uma rua que não era preparada para isso, né? Não tem base para isso, não tem estrutura para isso.
Vai dar problema sempre.
Então, ali, senão, o tamanho dos veículos que passam ali, das carretas, dos caminhões, e com o peso que passa ali, é certo que vai estar sempre dando problema, né? Ali o problema é na base do asfalto, que não aguenta, e aí, por consequência disso, acaba danificando e realmente está difícil de passar ali.
Muito bem. Pergunta para o secretário Admilson se no bairro Colina da Lagoa tem previsão de manutenção das ruas, Admilson.
Está sendo realizado, Rudi, já desde de terça-feira está sendo realizada a manutenção, né, nas ruas do bairro Colina da Lagoa, e a gente está dando uma repassada. A gente está fazendo ali, como eu falei, né, a prioridade é os consertos dos tapa-buracos, onde foi realizado o conserto de esgoto, E também estamos fazendo uma manutenção, porque no bairro Colina da Lagoa e Reserva da Lagoa, nós temos uma peculiaridade naquele calçamento, Rudimar, que se solta muito os paralelepípedos. Então nós estamos sim trabalhando nessa manutenção, inclusive no dia de hoje, ali próximo à residência do Dr. Clayton, ali o pessoal está fazendo a manutenção do calçamento ali.
Temos mais uma pergunta. Pedido para o Admilson sobre o cruzamento da 7 de setembro com a Manuel Rodrigues da Costa. Foi retirado o paralelepípedo e está... difícil a passagem, muito buraco.
Tá. Nesse local, eu só tenho que identificar, porque agora de cabeça eu não me lembro se esse conserto não foi realizado pela Corsan. Tá? Se foi conserto realizado pela Secretaria de Obras, a gente vai preparar. Nós temos hoje um problema no nosso município, que é onde a Corsan tem feito esses... concertos do encanamento deles, eles têm deixado muito tempo para fazer o conserto. Nós já estamos mapeando esses locais e estamos cobrando deles. Este local, se eu não me engano, é um conserto da Corsan, né? que nós estávamos mapeando no dia de ontem alguns pontos já para notificar eles e cobrar para que eles consertem numa maior brevidade.
Outra informação que chega aqui, na rua atrás do ginásio de esportes Adolfo Stella, tem uma lâmpada que fica acesa direto, faz meses que está ligada, é beco do Cavagnoli. Você me falava que o que ocasiona isso, Admilson?
Isso, essas quando ocasiona da lâmpada ficar acesa, né, o que acontece? Principalmente as lâmpadas de LED, acontece que quando o relé, quando ele estraga, quando ele queima, que o pessoal diz, ou ele trava, né, o relé fechado, com o contato do relé fechado, então se ele travou com o contato do relé fechado, ele vai segurar a lâmpada acesa de noite. Se ele travar com o relé aberto, né, com a corrente aberta, ele não vai acender, então provavelmente aí é um problema no relé da lâmpada que vai ter que ser trocado, mas já anotei aqui inclusive essa informação para que a gente faça o pedido lá e o pessoal venha consertar aí o mais rápido possível.
Temos aqui um ouvinte, é o Jair Freitas, ele manda aqui uma foto do protocolo feito em 18 de dezembro de 2024. Tem uma lâmpada queimada já faz tempo. Aqui é na estrada de São Judas, do sítio do Erval. Então tem essa colocação e ele diz que até então não foi consertada, Admilson.
Exatamente. Agora fez sentido a informação. Exatamente. No interior, né? Então nós temos a manutenção de iluminação pública da cidade e do interior. Então, alguns dias da semana a gente vai para o interior fazer. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente pega assim, ó, todos os pedidos que tem numa comunidade, né? E comunidades por proximidade, numa capacidade aí de fazer no máximo de 10 a 15 pontos no dia para atender. Porém, como a nossa equipe saiu de férias, Rudimar, e a equipe que está hoje, que foi contratada hoje, né, quando foi feita a contratação lá o ano passado, não ficou claro que a empresa teria que fazer a manutenção do interior também. Uhum. Então deu uma atrasadinha nesses pedidos do interior, mas a partir do dia 5 a equipe está retornando e vai dar aí uma atenção a essas solicitações do interior, a esses consertos de iluminação pública no interior do município.
A rua José Ferreira Bueno, próximo ao depósito da Volpato. Aqui nós temos a nossa ouvinte, que é a Terezinha Fátima da Silva. Ela diz o seguinte: bom dia, eu gostaria de saber se vão consertar essa rua. Eu tenho uma perna amputada, o que dificulta ainda mais a circulação pela rua, pelas condições da rua, da via.
Sim, nós já estamos fazendo a manutenção na Valência Ferreira, né, onde que a gente fez um recapeamento ali, e vamos concluir essa manutenção provavelmente após o carnaval, né? Como eu expliquei antes, que nós estávamos fazendo uma manutenção na Valência Ferreira e tivemos um problema de uma máquina que é a que faz a limpeza dos cantos da rua para que a gente possa aplicar massa asfáltica. E aí a gente já estava incluída, na verdade, a manutenção dessa rua também. Então, quando a gente concluir o serviço da Valência Ferreira, já vai ser atendido o pedido da dona Terezinha.
E as obras da Benjamin Constante, que vai ser asfaltada ali próximo ao Manente, até o trevo com a BR-285. Como é que está o andamento dessa obra, Admilson?
Olha, Rudimar, nós tivemos bastante desafios ali, até eu gostaria sim de parabenizar, né, todas as equipes da Secretaria de Obras que trabalharam na Avenida Benjamin Constante, porque foi complicado, né, a prefeitura, para que nós pudéssemos fazer aí a pavimentação asfáltica, era necessário que nós fizéssemos a reperfilagem da rua. O que é a reperfilagem? É aplicar uma camada de massa asfáltica, Rudimar, para que tape todas as irregularidades da rua, para que a vibroacabadora, que é a máquina que aplica o asfalto, ela copia a base que tem embaixo. Então, se a rua estiver toda esburacada, o asfalto vai ficar irregular. Então, para que o asfalto fique lisinho, fique perfeito, é necessário fazer essa reperfilagem. Para fazer essa reperfilagem, Rudimar, foi necessária a retirada de mais ou menos uns 3 caminhões truque de terra, de sujeira das valetas da rua. Então, esse trabalho, em sua maior parte, foi feito manual pela equipe da pavimentação asfáltica, né? A equipe que hoje está no comando do Delcio Júnior ali. Então, eu gostaria de dar os parabéns para ele por essa manutenção realizada. E nós aceleramos a obra o máximo possível, o mais rápido possível, onde também utilizamos aí uma moto niveladora que nos foi cedida pela Secretaria da Agricultura, para que fizéssemos essa reperfilagem da rua, porque tínhamos um cronograma que a Munor viria, a Cília Nord, desculpa, viria com esse maquinário já agora no dia 20 de fevereiro. Então, nós encerramos uma semana antes, né? E o que aconteceu? Por conta do mau tempo, né? Teve tempo de chuvas, atrasou o cronograma deles que eles estavam fazendo na cidade de Santa Cecília. Então, eles conseguiram concluir Santa Cecília, estaria programado para vir para Lagoa Vermelha. Houve um problema numa bomba hidráulica dessa vibroacabadora, onde que estão com dificuldade no conserto dessa peça. Tinha uma previsão para que viessem no dia 5 agora de março, né, após o carnaval, na quarta-feira após o carnaval, 5 de março estariam vindo a Lagoa Vermelha para dar início à aplicação da massa asfáltica. Esse cronograma já foi passado para o dia 10 de março. Então nós temos aí uma previsão para vir o dia 10 de março, porque eles ainda não conseguiram consertar a máquina, eles precisam consertar a máquina, vão trabalhar 3 dias na cidade de Vila Lângaro. Posteriormente a isso, eles vêm para Lagoa Vermelha para iniciar o serviço aqui. Então, até a gente escutou muitas reclamações, algumas informações erradas a respeito da via. A via não está pronta. O que nós fizemos nela foi uma reperfilagem para que a vibroacabadora possa vir e aplicar uma camada de 5 centímetros de asfalto a quente, né, que é uma via onde que circula caminhões, é uma via importante acesso. Então, ela ainda não está pronta, ela está em obras, só não está concluída ainda por conta desse atraso, por conta da Sirenora. O que era de nossa responsabilidade da prefeitura, está pronto, né, no caso, havia aguardando e eles virem com o maquinário para fazer essa aplicação e a conclusão da obra.
Rodrigo. Muito bem. Edmilson, chegou muita pergunta por aqui, mas não vai ser possível. Nós já estouramos o nosso tempo, vamos combinar aí um outro momento. Quero agradecer a tua disponibilidade.
Obrigado, Rudi, obrigado pelo espaço e fico à disposição aí da rádio e da comunidade para estar aí respondendo todos esses questionamentos.
Muito bem. Edmilson Ferreira da Silva, secretário de Obras, conosco nessa manhã trazendo algumas informações. Não vai ser possível a gente atender a outros assuntos que nós havíamos pautados e também atender as solicitações dos nossos ouvintes. 11h38.
Onirique Supermercado, o endereço das melhores promoções.